partir de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
Caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.
Olá, pessoal! A gente começa o programa de hoje falando de fé. É, aquela que não costuma falhar, seja qual for a religião.
Então aumente o volume do rádio, porque no programa de hoje nós vamos falar sobre o ensino religioso.
E especialmente sobre a importância de cada professor em sala de aula respeitar as várias crenças dos estudantes.
Como hoje é sexta-feira, no fim do programa tem história.
A história do Murucututu, a coruja grande da noite.
Murucututu, de trás do murundu. Murucututu, de trás do murundu.
Nós também vamos falar sobre a sujeira que existe no dinheiro, principalmente nas notas. Fungos, bactérias, vermes e outros micro-organismos que podem causar doenças.
Tudo isso daqui a pouquinho, depois do intervalo.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Você pode tudo fazer, sua fé que vai comandar. Sua fé faz a terra tremer, se nela sapatear.
Eita, musiquinha boa essa do Rolando Boldrin, hein?
Ah, e além dessa melodia boa de dançar, a letra fala de uma coisa muito importante, a liberdade religiosa.
É, em épocas de fanatismo, com pessoas que chegam a matar por causa de religiões, o melhor a fazer é debater esse assunto com muita tolerância para que todas as crenças sejam respeitadas.
A repórter Patrícia Nascimento conversou com a professora Roseli Fishman sobre o ensino religioso nas escolas. Ela é da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP. Vamos ouvir?
Oi, professora Roseli, tudo bem?
Olá, Patrícia, tudo bem?
Tudo bem. Professora Roseli, explique para os nossos ouvintes. Os alunos são obrigados a assistir às aulas de ensino religioso?
De modo algum, Patrícia. A lei é bastante clara nesse ponto, porque visa proteger justamente esse direito à liberdade de crença. Então, não importa que idade, os alunos nunca podem ser obrigados a assistir aula de ensino religioso, eles não podem ser obrigados a fazer avaliação, isso é um ponto bastante importante.
E professora, como é que um educador deve lidar com a espiritualidade dos alunos?
Bem, esse é um campo muito delicado, né? Deve lidar com muito cuidado e respeito, porque muitas vezes, né, infelizmente ainda, isso não é só no Brasil, no mundo é uma coisa muito séria, né? Como as pessoas às vezes não sabem respeitar um modo de crer diferente do seu próprio. Então, não pode ridicularizar coisas que a criança diz, não pode permitir que um maltrate o outro. Então, precisa ser muito cuidadoso mesmo.
E, professora, o educador, a educadora, muitas vezes serve de exemplo, né, para a criança, para o jovem. Como evitar que a fé do professor ou da professora tenha influência sobre os seus estudantes?
Então, só o fato dele ser uma boa pessoa influenciará positivamente, sabe? Mas ele não deve falar sobre isso. né? Ele não deve falar sobre sua religião, porque ele não está lá para isso, ele não está lá como um missionário, né? Ele está na escola para ensinar ciência, linguagens, assim, aquilo tudo que a criança só vai ter na escola, né? A parte toda da fé, as igrejas podem dar, as famílias podem dar, né? E o que ele pode ensinar na escola é o respeito a todos os seres humanos.
Olha, muito obrigado pela sua participação aqui na Escola Brasil, viu?
Patrícia, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez falar pela defesa dos direitos de todas as pessoas, de crer ou não crer, em prol da paz.
Olha, se você quiser saber mais sobre o assunto, anota aí o e-mail da professora Roseli. É roselif@usp.br. Repetindo, Roseli F, com a letra F de fé no fim, tá bom? roselif@usp.br.
É como a gente sempre diz aqui no programa, né? A diversidade de crenças, culturas e tradições é a maior riqueza que um país pode ter.
É, e nisso o nosso Brasil é milionário, não é mesmo? São tantas as expressões religiosas. O importante é o respeito que devemos ter por todos os seres.
Toque musical.
E para quem gostou daquela música do Rolando Boldrin, que nós tocamos só um pedacinho antes da entrevista com a professora Roseli, agora nós vamos tocar a música inteirinha.
A canção é uma verdadeira homenagem que Boldrin e o Renato Teixeira fazem aí à liberdade e à beleza de todas as formas religiosas.
Presta atenção na poesia dessa canção que se chama Tempo das Aves.
Se você quiser, você pode até voar. Dizem que a fé tudo pode operar. Ela pode te transformar num acrobata dos ares até. Jesus andou sobre os mares, enfrentando as marés.
Você pode sambar nos terreiros que bem quiser. Seu corpo suar nas batidas do candomblé. Se quiser também pode rezar nas esquinas da solidão. E ali mesmo se batizar nas águas do ribeirão.
Pode entrar na capela do arraial ou desfilar nas escolas de carnaval. Você pode tudo fazer, sua fé que vai comandar. Sua fé faz a terra tremer, se nela sapatear.
Você pode até voar. Dizem que a fé tudo pode operar. Ela pode te transformar num acrobata dos ares até. Jesus andou sobre os mares, enfrentando as marés. Você pode sambar nos terreiros que bem quiser. Seu corpo suar nas batidas do candomblé. Se quiser também pode rezar nas esquinas da solidão. E ali mesmo se batizar nas águas do ribeirão. Pode entrar na capela do arraial ou desfilar nas escolas de carnaval. Você pode tudo fazer, sua fé que vai comandar. Sua fé faz a terra tremer, se nela sapatear.
Você ouviu Tempo das Aves, uma composição de Rolando Boldrin e interpretação de Rolando Boldrin e Renato Teixeira.
E só uma curiosidade, hein? Os violões dessa música foram tocados aí pelo Rodrigo Sáter, o irmão do músico sul-matogrossense Almi Sáter.
Depois do intervalo, o Matuto tá aqui.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Mas olha, menina, olha que peteco, e eu vou te contar, viu? Isso é lá coisa que se faça.
Eita.
E olha que ele se diz ser meu amigo.
Ô, Matuto, tudo bem, tá?
Nossa, chegou mais cedo hoje, hein?
Peraí. Oi, Cador.
Ah.
Oi, Sandrinha. Tudo nos conforme com vocês?
Não, tudo.
Comigo, a gente aqui tá tudo ótimo, mas com você parece que não tá lá essas coisas, né?
Ah.
O que foi que aconteceu que você já chegou resmungando
gente,
aí?
Vou te contar, viu?
Sei lá, coisa que se faça. O que foi que...
Você desculpa aí, mas eu tô encabulado aqui com a sujeira que tem no dinheiro, viu? Nesse dinheiro aqui que eu recebi do compadre Chacoaia hoje, pessoal. Olha aqui, ó. Olha só esse dinheiro aqui, olha. Olha aqui.
Eita, menino.
Credo, que dinheiro é esse, Matuto?
Foi um troco que o compadre tava me devendo já fazia um tempinho, viu? E agora resolveu pagar. Agora, ó, eu vou te contar, até que hoje vai até chover, viu?
É, né?
Foi um milagre.
Mas, não, gente,
olha,
não.
É bom até chover, quem sabe lava essas notas. Olha a cor disso, menino.
Não, olha, eu vou te contar. Olha essa de R$5 aqui. A garça da nota nem voa mais de tanta imundice, coitada. E essa de R$1 aqui, então, ó. Aqui, ó, o beija-flor aqui, tadinho, ó. Tá beijando a maior sujeira do mundo aqui, ó.
E essa, ô Matuto, é a sujeira que a gente vê.
Sim.
Agora imagina que a gente não vê.
É, vou te contar, velho. É um bocado, viu, Cadu?
Não
viu?
É?
Será que é por causa dessa sujeira toda que o cofrinho tem cara de porco?
Sei não.
Pois então, e eu tava assim reclamando do compadre Chacoaia, mas o coitado, ele não tem nada a ver com isso não, sabia?
É, né?
O dinheiro, principalmente o de papel, tá cheio de micróbios, de fungos, bactérias. São uns bichinhos assim, piquitinhos, né? Que só dá pra ver com lente de armento. Mas que causam um mal danado pra saúde, meu gente.
É, de cada 3 notas, uma tem micróbios que causam doenças.
Agora o pior, Sandrinha. Presta atenção aqui. Sabe que só na nota de R$1, que é a que mais as pessoas usam, né? Passa assim de mão em mão toda hora, viu? Pesquisadores, uma vez, encontraram mais de 83 micro-organismos. 83 mil!
Caramba! 83 mil?
83 mil, minha gente. Vou te contar uma coisa. É bicho pra dedéu, viu? Cador, e tem bactéria aí que é danada pra causar furúnculo, viu? Ter sol, inflamação no ouvido, tumor no zóio, infecção. E pra pegar, basta passar a mão assim contaminada na pele, né? Ou pegar algum alimento e comer sem lavar as mãos.
É, você sabe que o dinheiro tem até coliformes fecais.
Ah, isso traduzindo pro meu caipirescador, é resto de cocô mesmo, pessoal. Não vão economizar o trem, não. Resultado de quem vai ao banheiro, não lava as mãos e sai pegando nas notas.
É verdade.
Sabe que o dinheiro também tem ovos de vermes, Cadu?
Tem, né?
Tem ovos de tênia, viu? Conhecida também como solitária, viu? De ameba, de giardia. E esses vermes, vou te contar, não são brincadeira, não, meu Cadu?
Não, de
jeito. Causador de estambo, viu? Farta de apetite, diarreia, dor de cabeça.
Então, é um problema. Ó, vamos lavar as mãos, gente. Não só depois de pegar no dinheiro, não, viu? Mas depois de usar o banheiro e antes das refeições.
Ô, Sandrinha, você me ajuda demais.
Não, sim, é, menino? Isso é impressionado.
É. Consciência, pessoal. Não esqueça que os próprios pesquisadores dizem que o dinheiro é uma das coisas mais sujas que passa pelas nossas mãos, viu?
Pois é.
Pra saber disso, eles lavam as cédulas, as notas de papel. A lavagem não é assim com água comum, não.
Ah,
é
não?
De laboratório, viu? E olha, é um peteco tanto de sujeira que eles descobrem, viu?
Bom, bem, como nós não podemos sair por aí lavando as cédulas, até porque... Os pesquisadores, né, fazem isso, mas é pra ver o que, que tem lá de sujeira, não é pra lavar o dinheiro. A solução é lavar as mãos, né?
Exatamente, meu Cadu. Ó, e não é que tem gente aí que faz questão de contar dinheiro molhando o dedo na língua?
Menino.
Mas não é pouca gente, não é muita gente faz um trem desse, viu,
Cadu? Eu já vi isso.
Gente, feio e perigoso. Gente, é melhor tomar cuidado do que ter que tomar remédio depois.
É, senão a pessoa acaba gastando o dinheiro todo que ganha pra tratar das doenças.
Você tem razão, viu, Sandrinha?
Então.
Bem, gente, agora vocês deixam eu vazar na braquiária, que aí eu tô doidinho assim pra gastar o dinheiro que o compadre me pagou. Tá sujo, mas válido, hein? Eu vou passar lá na banca do Aristide e vou comprar lá um cadinho de piqui, que eu quero fazer com um arrozinho.
Arrozinho com piqui.
Arrozinho branco, bom também, né? Franguinho caipira.
Sem sujeira nenhuma.
Gastar o dinheiro
bom,
todinho lá,
beleza.
Sem dó.
Tchau, pra... Tchau, Matuto.
Bambeia, cambaleia, é dura na queda.
Quando a gente é criança, não basta ser duro na queda. Dependendo da idade, tropeções, escorregões e quedas podem machucar e bastante.
Então, nunca deixe a criança brincar no telhado ou nas lajes das casas.
E atenção com bicicletas, patins, skates. Eles devem ser usados em local seguro e de preferência com um adulto por perto.
Então, tá dado o recado. Cadu, diz o caipira, ó, que quando a coruja pia de noite é sinal de mau agouro.
E esse gemido, esse pio não é de qualquer coruja não, é do Murucututu, a coruja grande da noite. A lenda diz que esse bicho é horripilante, amedrontador, será?
Essa história deliciosa está contada no livro Murucututu, a coruja grande da noite, do escritor Marcos Bagnon.
E na sua escola tem um exemplar. O livro foi distribuído pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para as escolas públicas de ensino fundamental.
Então, feche os olhos.
Era uma vez.
Foi há muito, muito tempo, numa tribo indígena brasileira, que surgiu a lenda do Murucututu. Em um sítio muito bonito, mas também muito distante, tinha uma casinha, rodeada de árvores, toda feita de madeira escura. Era bem simples. Lá viviam sozinhas uma avó e uma netinha. A menina era esperta, espiava os pássaros, olhava fundo dentro das flores, metia a mão na lama. A avó contava histórias para a menina, lendas cheias de bichos maus. A menina nem tinha medo, já a avó...
É assim mesmo, como estou te dizendo, minha filha. O Murucututu é uma coruja muito, muito grande, maior que um homem. De noite, ela passeia pela floresta até achar a criança teimosa, aquela que teima em ficar acordada. Então, ela vem com suas garras afiadas e frum! Leva para bem alto, no céu escuro, e depois deixa cair, 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 até se espatifar no chão. Ave Maria, me dá arrepio só de imaginar.
A menina de olhos fechados imaginava a figura estranha da coruja grande, mas não podia acreditar naquilo.
Ah, e uma coruja ela pode carregar uma criança?
Era tarde, hora de dormir. A avó faz as suas orações e dá boa noite à menina já deitada. Vai para o quarto e dorme logo, mas a menina não. Corajosa que só ela, resolve fazer travessuras pela madrugada desafiando a lenda da coruja má. Comeu um bolo todinho que a avó havia preparado para uma comadre que chegaria de visita. De manhãzinha, quando se levanta, encontra a avó plantada, dura diante do prato vazio de bolo.
Meu Jesus Cristinho, o que terá acontecido pela madrugada?
Foi o Murucututu, disse a menina. A avó senta-se numa cadeira. Está pálida, pobrezinha, e treme. O tempo passa e para cada travessura a menina tinha uma resposta.
Foi o Murucututu, foi o Murucututu.
Mas um dia o Murucututu apareceu de verdade. A menina, corajosa como sempre, não teve medo. Saiu pela porta da cozinha em direção ao Murucututu no escuro da noite. Mal podia acreditar, a coruja era grande, de verdade. Mesmo assim, ela não tinha medo. Subiu na garupa do pássaro e sobrevoou todo o sítio. Ficou maravilhada.
Que linda vista aqui de cima! Olha só o brilho da lua no rio escuro!
No dia seguinte, ao acordar, a primeira coisa que fez foi pedir perdão à avó por culpar o Murucututu pelas travessuras que ela mesma tinha feito. A velha nem se zangou, até sorriu. E a menina, ainda mais corajosa, cresceu, aprendeu o que ninguém nunca soube. Adivinhava mistérios, sentia de longe o cheiro de algum segredo e até podia enxergar no escuro. Mas guardou para sempre a memória daquele voo. Quando ficou velhinha e sentiu que ia morrer, ela foi para o meio do mato e nunca mais apareceu. Dizem que foi embora nas costas de um enorme pássaro.
Era uma vez.
E entrou por uma porta e saiu pela outra.
E quem quiser que conte outra.
Eu, por exemplo, vou contar quantas cartas recebemos nessa semana.
Melhor é ler as cartas, né, Cadu?
Claro, Sandra, até porque não ia dar tempo de contar, não. São muitas cartas. Depois do intervalo, vamos ler algumas. E opa, pode ser a sua, hein? Até já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Exatamente, gente. São do rádio, né? O Agnaldo Sampaio mandou um e-mail aqui para Escola Brasil, Cadu. Escrito opa, assim, ó: boa tarde, a Rádio Santa Cruz FM 104,9 do Mundo Novo, na Bahia, também divulga o programa Escola Brasil, todos os dias.
Muito bem.
Lembre aí da nossa rádio no próximo programa, por favor, e também dos ouvintes que acompanham Escola Brasil pela nossa rádio comunitária.
Claro.
Bom, então tá aí, um forte abraço a todos vocês. E o Matuto, ele tá falando assim, o Matuto é uma figura.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Opa, e tem também um recado aqui, uma mensagem pra mim, ó. Que legal, da Vivian Nunes. O assunto é sou sua fã.
Olha que legal.
É, diz assim, Cadu, eu te amo muito. Todos os dias eu almoço ouvindo o programa Escola Brasil. Ah, então ela ouve no horário de almoço. Gosto muito de todos vocês. A minha mãe reúne toda a família de segunda a sexta para ouvirmos o programa. Eu tenho 12 anos, estou na 7ª série. Na minha escola, 80% dos alunos ouvem o programa. Olha que legal. A Rádio Visão FM 87,9, uma rádio comunitária, retransmite todos os dias. Manda um abração pra mim, Cadu. Manda um abração pra você, Vivian, pra você, viu, que mora em Palmas, do Monte Alto, na Bahia, e pra todo mundo que ouve o programa. Um abração aqui,
valeu,
ó.
Valeu, Vivian,
pra vocês,
um beijo.
Pessoal da Rádio Visão FM de Palmas de Monte Alto, na Bahia. E continue ouvindo o programa e vamos lá em frente, que a educação é importante pra todos nós.
E agora vamos de alô, né, Cadu? Vamos mandar um alô pra Jaine Ribeiro Andrade, de Brasil Novo, no estado do Pará. Para Adriana da Silva Meirelles e família em Uruará, no estado do Pará também.
Opa, legal, hein? Eu tenho aqui Ó, uma carta também, viu, Sandra?
Ah, é de quem?
É da Edna Maria Gomes. Ela fala assim: oi, Cadu e Sandra e Luiz Alberto, como é que vão? Tudo bem? Não perco nenhum programa seu. Esse programa é demais. É muito bom, deixa a gente mesmo informado, principalmente a gente que mora no sítio longe da cidade. O que eu mais gosto do seu programa é justamente das informações, de todas as informações que a gente recebe aqui. Ficamos muito bem informados sobre tudo o que acontece durante a sua programação. E ela fala sobre ganhar o calendário. Se você já não recebeu, Edna, vai receber, porque os calendários estão sendo entregues para todo mundo que continuar escrevendo, dizendo o que é que gosta no programa, o que é que não gosta, tá certo? O calendário vale até 2008. Julho de 2008, e vai com as fotografias de todo mundo.
E o calendário então, tá muito legal, gente.
Assim, Edna Maria bonito. Gomes, você vai gostar, viu?
Olha só, vou mandar um beijinho pra Maria Aparecida Gomes Mariano e a Thaís. Elas moram lá em Barra dos Mendes, no estado da Bahia. Aliás, nossa audiência na Bahia é muito boa.
Tá ficando
boa.
Cada dia melhor, né?
É uma audiência muito grande. Então, um beijo bem grande, um abraço bem forte pra esse estado maravilhoso que é o estado da Bahia. Beijão, gente!
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
A gente termina o programa com uma música que traz uma mensagem de paz.
Hoje faz 36 anos que morreu esse cantor aí, ó, o americano Louis Armstrong. Mas a música que ele interpretava continua vivinha da Silva.
E sabe o que ele diz na música? Que vê o azul dos céus e o branco das nuvens. O brilho do dia, as cores do arco-íris. Que vê amigos apertando as mãos, dizendo, como vai? E pensa, what a wonderful world, que quer dizer que mundo maravilhoso.
O mundo pode não ser tão maravilhoso assim, mas se as pessoas aprenderem a respeitar as diferenças...
Diferença de raça, de cor, de crenças, como nós falamos no programa de hoje. Quem sabe não chegamos mais perto do mundo maravilhoso, hein?
Vamos tentar? Um bom fim de semana para você e não perca o programa de segunda. Vamos falar sobre meio ambiente, conhecer a rotina de estudantes nômades...
Com o Matuto, você vai aprender que o suor é importante para regular a temperatura do nosso corpo. Até segunda.
Tchau, pessoal.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola.